destaques da semana.
Olá, eu sou Sônia Campos e está começando Destaques da Semana, o podcast que apresenta as manchetes do portal do Ministério Público de Santa Catarina.
E eu sou o Ângelo Ribeiro. Aqui nós apresentamos só um resumo de algumas notícias que divulgamos de 27 de junho a 1º de julho. Você pode saber mais sobre tudo que foi publicado no nosso portal mpsc.mp.br.
Começando o programa de hoje, vamos falar de um hospital catarinense que deve receber equipamentos devido à atuação do Ministério Público de Santa Catarina. A 4ª Promotoria de Justiça de São José abriu um inquérito civil para apurar a falta de leitos, equipamentos e recursos humanos nas UTIs neonatal e pediátrica do Hospital Regional de São José.
Entre os problemas constatados estão a alocação de recém-nascidos e de outras crianças com necessidades de cuidados intensivos em setores sem equipe, ou sem materiais, ou com equipamentos inadequados, além das sobrecargas das equipes de trabalho. A promotora de justiça, Caroline Moreira Suzin, que instaurou o inquérito, fala mais sobre a ação.
Foram pedidas informações para a Secretaria de Estado da Saúde e para a direção do hospital para verificar a questão da ocupação dos leitos, né? A questão de eventual deficiência nos materiais e insumos ali necessários para a prestação dos serviços e também a questão de suficiência do pessoal ali para o atendimento dos pacientes. Tudo isso tendo em vista também as últimas determinações do decreto de emergência em saúde pública no estado. Paralelamente a isso, foram pedidas informações também para os municípios de São José e de São Pedro de Alcântara, que integram a comarca de São José, para verificar a questão da estrutura de atendimento na atenção básica voltada para a área pediátrica e no pré-natal como uma atuação preventiva e levando em conta o atendimento em saúde pública como um sistema.
Nesta semana, o Ministério Público de Santa Catarina obteve decisão favorável a uma medida do PROCON que proíbe a venda dos produtos Del Valle Fresh em toda Santa Catarina. A Coca-Cola havia recorrido dessa decisão.
Para o Ministério Público, a continuidade da venda faria com que vários consumidores adquirissem um produto ultraprocessado, não desejado e com cerca de apenas 1% de suco concentrado, quando pensam estar adquirindo suco, néctar ou refresco, que possuem recomendações próprias, sobretudo quanto à quantidade de suco concentrado de fruta.
A Justiça concedeu a medida cautelar requerida pelo Ministério Público e, com isso, a venda de produtos Del Valle Fresh voltou a ser proibida em todo o estado até a adequação dos rótulos. A decisão é passível de recurso. Paralelamente, a Promotoria de Justiça também instaurou um inquérito civil a partir de representação do PROCON, a fim de apurar a suposta prática de publicidade enganosa pela empresa com relação aos produtos da linha Del Valle Fresh.
Também temos atualizações sobre o caso da chacina em uma creche de Saudades. Por unanimidade, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o provimento ao recurso interposto pela defesa do acusado. Com isso, o processo retoma o andamento na comarca de Pinhalzinho, onde tramita em segredo de justiça.
Com a decisão, o Ministério Público espera levar o quanto antes ao Tribunal do Júri o acusado, que, segundo todos os laudos psiquiátricos oficiais e imparciais, é imputável, ou seja, plenamente capaz de ser julgado e era totalmente consciente de seus atos quando praticou os crimes.
Agora vamos dar um giro pelo estado e acompanhar o trabalho do Ministério Público em Santa Catarina.
O município de Correia Pinto acatou a recomendação do Ministério Público e irá criar políticas públicas voltadas aos animais após um motorista de ônibus escolar atropelar uma cachorra e fugir sem prestar socorro ao animal. O poder público se comprometeu a adotar várias medidas para regulamentar a castração, o acolhimento, a vacinação, o controle de zoonoses, a punição por maus tratos e a circulação de veículos de tração animal. A promotora de justiça, Mariana Mocelin, fala mais sobre a ação.
A recomendação expedida pelo Ministério Público ao município de Correia Pinto propõe a criação de uma política pública efetiva para a população de animais, especialmente cães e gatos que vivem em condições degradantes e soltos nas ruas. englobando ações de bem-estar animal e o recolhimento seletivo de cães doentes, feridos, maltratados e, inclusive, agressivos, que estejam ou em sofrimento ou mesmo ameaçando a saúde da população. Recomendou-se ainda a responsabilização dos tutores pelo recolhimento de dejetos, a normatização da criação, guarda e comércio de animais, além da criação de estruturas adequadas para o recebimento de animais doentes e maltratados e promoção de campanhas de adoção de cães e gatos. Por fim, e não menos importante, recomendou-se a interrupção de qualquer método de controle baseado no extermínio indiscriminado de animais.
Ainda falando sobre proteção aos animais, o Ministério Público de Santa Catarina ingressou com uma ação requerendo indenização por abandono e morte de um animal em Joinville. O requerido teria jogado uma cachorrinha de pequeno porte por cima do muro de cerca de 2 metros de altura da ONG Abrigo Animal, o que causou graves ferimentos ao bichinho, que veio a óbito. Além de dano ambiental, caracterizado pelo impacto negativo ao ecossistema e a repercussão social do óbito, houve também crueldade contra o animal. Por isso, a indenização pelos danos não deve ser inferior a R$ 9.000, ou seja, R$ 3.000 por dano caracterizado.
Em Balneário Camboriú, 13 pessoas que operavam um esquema de pirâmide financeira por meio da empresa Gol Capital estão proibidas pela Justiça de exercer atividade relacionada à captação de investidores e valores, além de estarem impedidas de manter qualquer contato com as vítimas ouvidas no procedimento, sob pena de serem presos preventivamente. De acordo com a 6ª Promotoria de Justiça da comarca, a empresa se apresentava como suposta investidora de criptomoedas, Bovespa, Bolsa dos Estados Unidos, entre outras, mas, na verdade, operava um esquema de pirâmide financeira, movimentando valores em dinheiro e criptomoedas, além de veicular propaganda enganosa com a divulgação de informações falsas, com promessa de altíssimos rendimentos sobre o capital investido. O prejuízo total estimado é de R$ 7 milhões.
E para encerrar, o Ministério Público de Santa Catarina obteve a condenação de 22 integrantes de uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas em Curitibanos. As penas variam de 22 anos de prisão em regime fechado a 3 anos de reclusão em regime aberto, além do pagamento de multas e custas processuais. As investigações começaram em meados de 2019, quando a Polícia Civil reuniu informações e a 3ª Promotoria de Justiça da comarca obteve a ordem judicial para a quebra do sigilo telefônico dos integrantes da organização criminosa. As ligações interceptadas e as conversas coletadas em grupos de WhatsApp demonstraram o modus operandi da facção e apontaram as funções específicas de cada acusado.
Assim chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição com os destaques da semana da última semana de junho do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Sônia Campos.
E eu sou o Ângelo Ribeiro. Acompanhe o Ministério Público e mantenha-se informado sobre nosso trabalho pelo Estado. Acesse o nosso portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br. Bom fim de semana e até mais!